Abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler do capítulo 3, verso 16, até o 4, 2, e depois a gente segue. Nós estamos na série Nosso Legado, para mostrar que o nosso legado é o Evangelho, que a gente tem não apenas uma mensagem, mas uma mensagem que mudou toda a nossa história, a realidade de vida e a forma que a gente enxerga todas as coisas. Essa carta, como muitos sabem, é a última carta do apóstolo Paulo. Ele estava preso depois de uma linda carreira, deixando um legado maravilhoso, e ele estava preso por causa do Evangelho. E diante disso, então, ele não manda uma carta de lamentações, mas ele manda uma carta de legado, de instruções ao pastor em Éfeso, Timóteo, seu filho na fé, e que tem muito para nos ensinar, porque se é para ele, é para nós também. E por isso nós vamos falar um pouco dela hoje. Vamos ler 3:16. Deixa eu voltar aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O que Paulo está aqui dizendo tem um fundamento e uma realidade provocada pelo fundamento, e ele então nos dá uma ordem diante disso. Pregue a palavra. Em 2019, eu ouvi a entrevista do maior locutor, narrador do Brasil até hoje. Certamente muitos aqui têm boas lembranças dele, outros nem tanto. Galvão Bueno. Galvão Bueno é um homem que está na história e na vida de qualquer pessoa dessa sala. Todo mundo conhece, até o meu filho de 9 anos já ouviu narrações do Galvão Bueno. E certa vez eu ouvi esse homem falar um pouco da sua carreira, que estava ou já está no final. E ele foi perguntado qual era a motivação do Galvão Bueno, por que que ele tinha entregado tanto e era tão famoso. Ao lado, talvez, de Bonner e Fátima, ele é certamente uma das vozes do nosso tempo, da nossa era. Ele marcou a minha e a sua vida com narrações lindas e maravilhosas. E ele diz, então, que a paixão era aquilo que fazia que ele não apenas narrasse bem, mas que ele entrasse na história. E Galvão, então, diz algo que marcou a minha vida e que traz uma luz sobre aquilo que vamos ler hoje, que é muito maior do que tudo aquilo que Galvão viveu. Galvão disse que ele teve um privilégio, que ele não precisou criar conteúdo, ele não precisou inventar, porque ele tinha diante dele, ele narrava os melhores produtos. Galvão narrou a seleção de 70, 82, 94, 98, 2002. Galvão narrou Senna, Nelson Piquet, narrou Prost, narrou Schumacher. Galvão narrou o vôlei de prata, o vôlei de ouro. Galvão narrou medalhas olímpicas. Galvão narrou histórias que marcaram a minha e a sua vida. Galvão narrou 2013. Galvão narrou títulos importantes do meu e do seu time. Galvão marcou a nossa história. É tetra, é tetra, é tetra. Ou seja, coisas que ficam até mesmo no nosso imaginário quando nós vamos vivendo. E ele diz, eu tive os melhores produtos. Por isso que eu tive sucesso, juntamente com a paixão. Eu fazia parte da história. E o que, que a história de Galvão tem a ver com aquilo que Paulo fala com Timóteo? Porque Paulo está dizendo para Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que todo homem seja plenamente preparado para toda boa obra. E ele está também dizendo que diante da presença de Deus, não do Ronaldinho, do Messi, do Mbappé, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que irá julgar vivos e mortos. Eu exorto solenemente, eu exorto como testemunha diante do juiz, eu exorto que você tenha essa consciência da realidade que você está falando. Pregue a palavra. Essa palavra pregar aqui tem a ideia de um proclamador, de um arauto, de um alguém parecido com o Galvão Bueno, que está proclamando o que está acontecendo e não inventando uma história para que os outros assistam. O que nós precisamos entender é que Paulo está lembrando Timóteo que o conteúdo da nossa vida é a voz de Deus. Toda a escritura, todo o movimento de Deus que ele fez em toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, é justamente um Deus humilde falando no nosso tempo, na nossa história, na nossa geografia, na nossa língua, na nossa cultura, para que ele se revele a nós. E ao entendermos, ao conhecermos a Deus, ao sermos transformados por ele, nós sabemos que ele nos deu a sua palavra. E a palavra, ela é útil para quê? Ela é útil justamente para transformar seres humanos em mais humanos. As escrituras, então, têm esse movimento, esse fundamento, ou seja, existe um conteúdo, existe um movimento, existe a história de Deus, a intervenção de Deus em famílias, em vidas, durante toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus vindo até nós, nos ensinando muito mais do que moralidade, muito mais como sermos bem-sucedidos, mas nos ensinando que nós precisamos ser salvos, que nós estamos perdidos, e ele então abre a porta da nossa existência perdida e caótica e fala assim: oi, eu vim te salvar. E diante disso, quem tem o melhor produto? O Galvão? O Galvão tem algo que não faz parte da própria vida dele, é algo que está distante dele, que ele entrou para participar, mas a escritura, a vida de Cristo, a obra de Cristo, não é apenas um conteúdo para você jogar na internet, para você ser um youtuber, mas é a mensagem que mudou a nossa história, que libertou a existência egoísta do nosso coração e mudou toda a nossa vida. O Paulo fala não daquilo que ele vê, mas daquilo que ele vive. E chama Timóteo a não apenas a ver, mas a falar daquilo que ele experimentou, do perdão, da vida, do poder que está diante dele e que eles podem viver, mesmo estando preso num calabouço no resto da sua vida, por causa dessa mensagem, dessa palavra. Diante disso, então, que ele coloca o fundamento, ele nos dá a realidade. Pense bem. Em um mundo cercado, dominado pelo Império Romano, onde eles tinham a mão sobre tudo, sobre todos, onde eles estavam mandando, até mesmo no Paulo preso, mostrando o seu poder, agora Paulo diz algo. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, o juiz que irá julgar vivos e mortos, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Paulo está levando Timóteo, levantando o rosto de Timóteo, que às vezes, como eu e você, ficava olhando para baixo, vendo a vida, vendo as circunstâncias, as derrotas, os sentimentos, vendo aquilo tudo acontecendo, o caos por causa dos últimos dias, que no capítulo 3 ele explica: nos últimos dias serão dias difíceis. Aonde a era que vem por causa de Jesus, o reino de Deus se estabelece e vence as trevas, mas as trevas ainda fazem barulho em nós, porque o nosso coração ainda é pecaminoso e o mundo provocado pelo nosso pecado ainda nos afeta e ainda nos cria problemas. E que problemas? Diante disso, Paulo lembra Timóteo. Se não for lá no capítulo 1, é no 2, que Paulo fala assim, lembre-se, Timóteo, de Jesus Cristo ressurreto, descendente de Davi. E aqui, mais uma vez, ele não apenas pede para que Timóteo lembre de Jesus, mas para que ele pregue a partir da realidade daquilo que Jesus fez. Paulo está dizendo que nós temos que ser proclamadores, arautos da palavra de Deus, não para implorar, falar assim, ô Leandro, será que você pode considerar seguir a Jesus como uma boa filosofia, ideologia, uma cosmovisão da sua vida, quem sabe como parte da sua vida? Não! O que Timóteo está dizendo, o que Paulo está dizendo para Timóteo é, Timóteo, você é um pregador. Você é um arauto, você é aquele que vai anunciar. Senhoras e senhores, neste dia, o Rei do Universo, o Senhor Jesus, que criou os céus e a terra, colocou a morte na sua inutilidade, perdoou todos aqueles que confiam nele dos seus pecados, e virá para estabelecer o seu reino com o povo que está com ele. A pregação não é uma imploração, mas uma proclamação de um conteúdo que está posto. É a palavra de Deus, é a verdade de Deus, de um Deus que veio até nós e tirou-nos de uma matrix, de uma ilusão que a gente achava que a gente dava as cartas. Por isso, o imperativo da pregação e que eu e você precisamos carregar. Ele diz, pregue a palavra. É engraçado, né, que no mundo que está todo mundo querendo criar conteúdo, um monte de gente vira para mim, Pipa, você precisava gravar isso aí, você precisava escrever sobre isso aí, mano. Beleza, mas eu estou muito atarefado em fazer com que isso aí seja parte de você e não algo que você escuta. Essa semana foi difícil. Pastor, amigo, traindo a esposa com a líder de louvor. Amigo, separando da esposa. Irmãos, tem hora que você separa assim e fala assim, velho, não está adiantando, não está resolvendo. As pessoas não estão entendendo, as pessoas não querem. Volta para trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai gastar tempo com os seus filhos. Para de passar raiva com o povo, que só traz problema, só traz bagunça, só traz problema, e toda hora, vai lá, procura o Pipe. Irmãos, o que deve nos mover não é a circunstância, não, hoje eu estou bem, hoje eu vou pregar, hoje eu vou falar, hoje eu vou mostrar que Deus é o meu Senhor. Não. O salmista mesmo já disse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o que é tu estás comigo? Que Jesus está vivo, ressurreto, e o seu reino está sendo estabelecido. Essa é a realidade de Paulo, essa é a realidade de Timóteo, e essa é a nossa realidade para proclamar que as pessoas precisam ouvir a tempo e fora de tempo. O que isso significa? Não apenas a circunstância. Ah, quando te pressionam, quando querem outra coisa, quando não gostam. Não, não é isso. É quando você não está bem. Quando, sabe, tudo está esquisito, porque Timóteo era um cara tímido. Ou seja, com gagueira ou sem gagueira. Exausto ou descansado. Existe uma urgência que, se você não perceber, você vai entender o evangelho tipo no nível do Galvão. Ah, é uma mensagem legal. Não, irmãos. Tim Keller já dizia que o evangelho é a notícia mais urgente acerca do assunto mais importante, as pessoas mais carentes. Se você quiser ganhar dinheiro e depois pregar, você perde tudo. E às vezes o próprio dinheiro. Se você quer ser para depois pregar. Ou seja, há tempo fora de tempo. Existe uma urgência no mundo que é maior do que a nossa. Existe uma mensagem no mundo que é maior porque é a mensagem da realidade. As pessoas não veem, as pessoas estão presas, mas o fato é que Jesus é o Senhor. Aí você fala assim, não, mas e quem não acredita? Aí você fala assim, olha, se Jesus for verdadeiramente quem ele diz que ele é, e eu estiver certo, o que vai acontecer? Mas se Jesus não for aquele que ele diz que ele é, eu vou ter vivido uma vida saudável, de amor, de respeito. Ou vocês não viram que o Richard Dawkins, um dos maiores ateus do nosso século, disse? Um ateu falou que se ele fosse escolher uma forma cultural de viver, ele hoje escolheria o cristianismo. Por quê? Porque o mundo está negando e se divorciando do cristianismo e está ficando cada vez pior. Ou seja, se Jesus é quem ele diz que ele é, e se ele for como nós sabemos que ele é? Essa é a mensagem. E é por isso que Paulo está preso, e é por isso que nós vamos também sofrer e sofremos momentos difíceis. Então, Paulo diz para Timóteo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Essas mesmas palavras ele já disse no verso anterior. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Ele está repetindo o que a palavra faz, o que nós precisamos. Você não precisa criar conteúdo, gente. Nós somos papagaios transformados. Ah, não vou pregar, não, porque olha só, não sei o quê. Fala, cara, você só tem que repetir o que transformou a sua vida. Você não tem que inventar nada. Quanto menos inventar, melhor. É repetir, é falar da palavra, é explicar a palavra, é ensinar a palavra, é proclamar a palavra. O conteúdo é a palavra. Mas nós temos dois problemas. Que nós não conhecemos a palavra. E por não conhecermos a palavra, nós não temos uma consciência de nós mesmos para vivermos as posições adversas da vida. Mas ele fala aqui, exorte com toda paciência. É engraçado que tem crente que quer enfiar a Bíblia goela abaixo dos outros, assim, né? Pior. Tem crente que quer que pagão, não cristão, viva no mundo a moralidade que só um cristão pode viver e pelo poder do Espírito. Aí você chega lá na empresa e você estabelece como regras da sua empresa, de um bando de pagão, moralidade evangélica. Cara, vai dar tudo errado. Porque se você, que tem o Espírito Santo, precisa de muito poder para viver segundo Jesus, imagine quem está morto. Isso acaba escondendo a verdadeira revelação de Deus e o amor de Deus e a graça de Deus, porque o evangelho não é moralidade. A moralidade vem por causa da transformação do evangelho, pela gratidão de querer viver segundo Cristo. Logo, corrigir com paciência. A paciência é justamente a capacidade de suportar circunstâncias adversas. É se eu toda semana, você vai assim, olha lá, Leandro, já marcou de novo o gabinete. Pelo amor de Deus, o cara não resolve a vida dele, que falta de paciência, que cara chato. Ele nunca mais voltaria aqui, ou quem ouviu eu falar isso dele, nunca mais pisaria aqui. Sabe por quê, querido? Nós somos tidos como ovelhas. Nós somos tratados como ovelhas pelo pastor. E o pastor é Jesus. Não é o Pipe, é Jesus. E Jesus nos trata com paciência. O que é? A ovelha, A ovelha. A ovelha é um bichinho complicado. O cachorro, se ele esconde um osso no jardim ontem ou hoje, amanhã, ele, pelo olfato dele, ele sabe aonde estava lá e acha e chega lá. Todo felizão. A ovelha não consegue nem isso. A ovelha, ela vai andando meio sem noção para um lugar de perigo e é por isso que ela precisa. O Senhor é meu pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado é justamente falar assim, venha, volta aqui. Por quê? Porque lá é perigoso. Aí você salva ela, fala assim, ó, não pode, não pode, né? Dá um tapinha, não pode. Amanhã, cadê o João Paulo? Está lá no mesmo lugar de novo. Ou seja, a ovelha, ela, né, não vocês, né, a ovelha, o bicho, ela tem essa capacidade, né, de insistir no erro, nos prazeres, no perigo. E você sabia que quando isso é recorrente, o pastor, por amor à ovelha, ele é capaz de quebrar duas patinhas dela? Porque se ela não tiver as patinhas quebradas para aprender, ela vai morrer na boca do lobo mau. Ele está preservando ela do lobo mau, então ele cria uma ferida de amor. E Paulo escreve isso aqui contra o falso evangelho, de que acha que sofrimento, derrota, tudo isso não pode acontecer na vida dos eleitos de Deus. Engraçado, né? 13 cartas de pessoas que pregam isso foram escritas por um cara que foi preso, chicoteado. Náufrago. E que disse em uma das suas cartas, sei viver na escassez ou na bonança. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque a realidade de Paulo é na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos ou mortos. Pode acontecer o que for com você, você está diante de quem reina e julgará o final da história. Você já está em Cristo. E isso deve determinar a forma de enxergar todas as outras coisas. Diante disso, então, ele fala assim, exorte, porque aqui, ó, repreenda é mostrar a realidade. Você é pecador, você precisa de Deus, você está perdido. Corrija é colocar o osso no lugar. Exortar é o positivo. Ou seja, Deus está com você, Deus caminha com você. Deus te carrega em momentos difíceis, de luto, de dor. Deus te leva, mas toda a Escritura mostra que Deus quer te tirar do colo e te colocar para correr, como maturidade. E é esse o desenvolvimento do texto bíblico, gerar maturidade. E ele então segue no verso 3 agora, e ele vai explicar o porquê que a gente tem que pregar. Então, diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ou seja, tudo isso que Paulo disse, o fundamento da Escritura inspirada por Deus e a realidade daquilo que a Escritura revela, que Jesus é o rei sobre tudo e todos e julgará vivos e mortos, é porque, nos últimos dias, pois, por causa disso, entretanto, todavia, existem pessoas que não dão ouvido à sã doutrina. Por quê? O texto diz, porque eles seguem os seus próprios desejos. Se você se lembra do capítulo 3, o que ele diz? Nos últimos dias, os tempos vão piorar. Por quê? As pessoas serão mais amigas dos seus prazeres do que de Deus. As pessoas serão egoístas, soberbas, e para lá, para lá. Ele está desencadeando o pensamento aqui. As pessoas vão querer juntar para si mesmos doutrinas que elas querem ouvir. Olha só que coisa maluca. Você já percebeu que a gente é capaz de só ouvir aquilo que a gente quer? Você vai num médico. O médico fala assim, ó, cirurgia, cara. Aí você, nossa, cirurgia não. Aí você muda de médico. Aí o outro médico fala, cirurgia. Fala, mais um cirurgia. Aí, de repente, no terceiro, você acha, não, eu acho que um tratamento paliativo vai funcionar. Viu? O médico falou. O médico falou. Ou o Pipe falou. Gente, o que tem de gente que usa o Pipe para falar coisa na igreja, eu fico impressionado. Né? O Pipe falou que é para fazer isso. Sendo que eu nem conversei com a pessoa. Não sei nem o que está acontecendo. Né? Ou seja, por quê? É uma figura de autoridade. Ah, o Pipe quer que seja assim, sendo que eu nem sei, nem eu sei o jeito que eu quero. Entendeu? Por quê? Ensinar doutrina é ensinar um caminho que está posto. A palavra ensina que existe um único caminho, uma única verdade. Existe uma doutrina. Nos últimos tempos, nos últimos dias que começaram, nos dias de Paulo, estão até nós, e são muito claros para nós, a gente sabe disso. Que as pessoas, por causa da cobiça dos seus corações, dos seus próprios desejos, elas vão, não vão suportar a sã doutrina. A sã doutrina aqui, essa palavra sã doutrina, saudável, ela tem tudo a ver com higiene. Elas não vão suportar aquilo que apresenta a coisa clara, que traz sentido, norte, identidade, propósito. A partir de quê? Da palavra de Deus. Elas não vão suportar que o que Deus está falando é contrário aos seus próprios desejos. Porque elas esquecem que os seus desejos, que o seu coração é enganoso, que elas ainda são pecadoras, redimidas. Mas nós ainda estamos, né, nessa batalha da santificação. Isso tudo aqui, gente, não é de gente lá fora, não. É da igreja. As pessoas da igreja, segundo seus próprios desejos. Basta olhar um pouquinho para o lado, que a gente vai ver no nosso dia um evangelho pregado, diluído, raleado, só para a galera gostar do que está vendo. Aí você chega aqui e fala assim, nossa, que pancada, hein? É a palavra. A palavra, ela cria a ferida e ela cura a ferida e ela te joga para viver como um ser humano de verdade. Mas ela primeiro precisa mostrar uma realidade e apontar de uma outra realidade que é existente. É claro que Jesus está sentado à destra de Deus e julgará vivos e mortos, virá julgar vivos e mortos. Então, nós precisamos compreender isso, que o pregador não muda a mensagem a gosto do cliente. Você não está aqui e ninguém está com você para consumir o que você, para ganhar. Você, ah, não, a gente precisa crescer a igreja, João. O que a gente vai fazer, Pipe? Fala um pouco menos sobre pecado. Joga mais promessa. Traz gente famosa. Faz um monte de evento. É isso que vocês querem? Mas nós somos arauto. O arauto recebe a mensagem pronta. Ele só anuncia. O problema é que nós queremos mudar até o nosso papel da história. A gente quer deixar de ser proclamador para ser produtor de conteúdo. Por quê? Para que os outros gostem do que a gente fala. Para que a nossa identidade seja dada pelo gosto das pessoas. pregação boa, hein? Ó, que igreja legal. Cara, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Nenhum. Mas essa mensagem não fala apenas do Pipe, do Timóteo, do pastor. Ela fala de todo mundo que está nesse recinto aqui. Porque todo mundo aqui, segundo Jesus Cristo disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, indo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês até o final dos dias. Ou seja, a pregação não é só para mim, é para todos nós. Preguemos a palavra. E diante disso, então, ele lembra de Timóteo. Fala assim, você, Timóteo. Diferente dos outros, é a terceira vez que ele introduz tu, porém, ou quarta, eu acho. Seja moderado em tudo. Essa é a palavra que eu mais gosto. É a palavra para sobriedade. Já disse isso aqui várias vezes, mas como eu sou papagaio de Deus, eu vou repetir. Sobriedade é ser igual o Dadá Maravilha, o Michael Jordan e o Beija-Flor. É a capacidade de parar, dar pausa na circunstância e enxergar sem as pressões das pessoas, dos gostos, dos próprios desejos e fazer a escolha correta segundo Deus. Sobriedade. Seja moderado em tudo, seja sóbrio. Vocês concordam que a moralidade evangélica te proíbe de beber cerveja e vinho, mas esquece de dizer que você está bêbado pelas circunstâncias dos Instagrams e conteúdos e paixões e sonhos de ser rico e comer do melhor dessa terra? Pois é, você não bebe, mas é um bebum. Por quê? Porque você está totalmente entorpecido pelos seus próprios desejos. E você pega Deus e pega os pastores da prosperidade, toda essa galera, e você gosta deles. E eles são os seus pastores agora. Por quê? Porque o que eles falam soa bem ao coração. Aí você soma isso tudo. Mas você mal se percebe, porque você está... Você é um evangélico bêbado. E ainda acha ruim do cara que bebe uma cerveja porque ele gosta. Olha lá, o cara bebe. Mano, o cara bebe sóbrio. Você não bebe e nem se percebe. Por quê? Porque você está totalmente emocionado pelos seus próprios prazeres. Maturidade cristã é sobriedade. Maturidade cristã é saber dizer sim e não para qualquer coisa, porque nada disso me controla, somente Deus me controla. Isso é maturidade. Ser moderado é sinal de que você não joga para a galera, de que você está na palavra, que toda escritura é inspirada por Deus, que você entende a realidade da vida e que você, então, não precisa fazer artifícios para ganhar as pessoas, você não precisa mudar o seu discurso, você não precisa adicionar nada à palavra, porque a palavra é suficiente para levar as pessoas a viverem a verdadeira humanidade segundo Jesus. E ele diz... Suporte os sofrimentos, resiliência. Olha para mim aqui, velho. Estou preso, o pau está quebrando. E eu mesmo preso, estou te enviando uma cartinha aí. Vamos junto. Continua. Lembra da Dori. Continue a nadar. Nós vamos chegar lá. Suporta os sofrimentos. Por que suportar os sofrimentos? Porque todos que amam a sua vinda receberão a coroa da justiça. Antes de ontem, o pai da vizinha morreu de câncer. O pai da vizinha. E como vocês sabem que eu tenho a Débora em casa, a Débora é amiga de todo mundo, né? Então tem churrasco, tem tudo. E o pai dessa vizinha, muito católica, tudo mais, uma pessoa muito legal. Tinha câncer, tratando, dengue. A dengue, aí foi embora. E eu mandei uma mensagem para essa vizinha, dizendo o quê? Lembra-te de Cristo ressurreto. Lembra-te de que a sua fé, a sua Bíblia católica, conta essa história. Que na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Lembra-te que Jesus fez da morte, que antes era um ponto final, ele apagou e colocou uma vírgula. E mandei a música Toda Dor é por Enquanto para ela. O que talvez eu não precisei fazer com a Neuza, que também perdeu seu, né, o irmão dela, mas ela já sabe que Jesus Cristo reina. Mandei, estamos juntos. Essa é a realidade de suportar os sofrimentos, não é as coisas grandes apenas, é quando, sabe, aquele plano seu não dá certo, você fala, cara, fica firme. O evangelho vai te colocar em situações não confortáveis. Pregue a palavra. Seja o arauto. Não abra mão disso. Ele diz, faça a obra de um evangelista. Aqui, muitos acham que talvez seja o título, o dom que está descrito em Efésios 4:11, mas eu creio que não. Fazer a obra de um evangelista é justamente, cara, continue pregando a boa notícia de Jesus. Que Jesus está redimindo todas as coisas, que Jesus é Deus encarnado que veio para nos salvar. Continue, faça a obra de um evangelista, continue pregando o evangelho na sua família, na sua casa, continue, né, sendo luz e sal. E ele diz assim, cumpra plenamente o seu ministério. E aqui é lindo porque Paulo diz, fala, cara, faça o que você recebeu o dom de Deus para fazer. Diaconia aqui. Cumpra a sua diaconia, cumpra o seu serviço, cumpra a sua mordomia de ser um bom mordomo daquilo que Deus te deu. Deus te deu dinheiro, lembre-se que Tiago disse, aqueles ricos que sejam ricos em boas obras. Deus te deu dons, seja um bom mordomo dos seus dons. Desenvolva, cumpra, faça o seu ministério. Deus te deu talentos, desenvolva eles, cumpra o seu ministério. Ou seja, Timóteo, não queira ser o mega pastor, não queira dar conta da vida de todo mundo, não queira resolver todas as coisas. Sabe por quê, querido? Tem hora que eu entendo o Timóteo, ou ele me entende. A gente fica vendo as coisas. E outra, né? Nós temos os nossos problemas. Eu também sou cheio de problema. Sou cheio de orgulho, de tantas coisas. Brigo em casa, xingo meus meninos. Igual a todo mundo. Ou seja, mas tem hora que você cansa assim, fala assim, poxa vida, por quê? Porque às vezes parece que só a gente resolve. E não é verdade. Eu tenho um papel no corpo de Cristo, uma diaconia que é minha. Eu sou pastor. Mas eu sou parte do corpo de Cristo. O nosso ministério se torna global quando Cristo envolve todos os nossos ministérios. Qual é o seu, Renatão? Emerson, qual é o seu? Gabi, qual é o seu? Fred, qual é o seu? Porque se a gente for tratar a igreja como aquela que resolve os nossos problemas, nós vamos morrer. Porque a gente não vai dar conta. Desenvolva o seu ministério, cumpra o seu ministério, Timóteo. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer e deixa que o resto é conta de Deus. É conta de Deus. A igreja é, ao mesmo tempo, esse lugar de transformação, mas de consolo, de respiro. Falou assim, ufa, todo domingo eu venho aqui e prego, mas todo domingo é um refrigério para mim. Quantas vezes eu brinco, eu, Débora, João, aqui, a Beca, falou assim, igreja é lugar para descansar. Por mais que eu pregue, eu saio daqui revigorado, descansado, animado, falo assim, puxa vida, como é bom ser pastor, como é bom ser cristão, como é bom viver, como é bom estar junto dos irmãos. Cumpra o seu ministério. Faça o que Deus te deu para fazer, nem mais, nem menos. Não queira ser mais e não queira ser menos. Pregue a palavra. E ele, então, termina falando, Paulo, de si mesmo, verso 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Perceba que muitas pessoas usam esses versículos para falar de pessoas que realizaram muitas coisas. Mas Paulo não está falando nada disso. Paulo está dizendo, Timóteo, tudo aquilo que eu te disse para fazer, por causa de toda a Escritura ser inspirada por Deus e útil, tudo aquilo que eu te falei agora para fazer, porque na presença de Deus e de Jesus Cristo, o justo juiz, Timóteo, eu fiz. Agora, eu estou terminando a minha carreira e você está começando, Timóteo. Eu já estou sendo oferecido como oferta de bebida. O que é isso? Na época que eles tinham, eles ou derramavam sobre a ponta do altar uma bebida forte como um princípio de uma oferta de adoração, ou eles derramavam essa bebida por cima da oferta como forma de expressar uma gratidão, a comunhão, a adoração. Ou seja, Paulo está sendo oferecido no altar de Deus como essa oferta de alguém que não realizou muita coisa, mas que realizou por quem, por causa de quem realizou a única coisa na cruz do Calvário e na ressurreição. E ele então diz, combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Qual é o bom combate? Qual é a carreira? Qual é a maratona que você tem que correr? Pregue a palavra. Exorte, corrija, instrua. Ensine com paciência a doutrina. Essa é a carreira que Paulo fala, que ele terminou. E é essa a carreira que Paulo fala que Timóteo tem que continuar e nos chama a viver. Sabe por quê? Porque ele está aguardando a coroa da justiça. E que justiça é essa? A justiça que ele recebeu em Jesus Cristo. É por isso que ele fala assim, não só a minha, não só a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. A volta de Jesus é determinante da forma como a gente vai viver agora. Determinante. O problema é que a gente transformou a volta de Jesus com um acontecimento de data e a gente se esqueceu que todo o escrito de Paulo sobre a volta de Jesus é para firmar uma realidade e para deixar uma forma de caminhar. Por quê? Quando eu vou aos trancos e barrancos, eu vou na certeza do autor e consumador da minha fé. Eu caminho olhando para ele, porque é uma certeza que eu tenho de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. você sempre cai, mas você cai para cima. Você sempre recomeça, mas você recomeça para cima. Porque existe uma certeza. E amar a vinda de Jesus é justamente aqui viver segundo Jesus viveu, porque enxerga a realidade. Então, a coroa da justiça, aqui lembrando muito a parte atlética, né, da vida, tem tudo a ver em receber algo que foi conquistado. Mas aquilo que Paulo está dizendo é que ele anseia receber aquilo que ele foi conquistado. A coroa que foi lhe dada pela graça e que ele viveu arduamente por ela. Mas mesmo assim, ele fala que todos aqueles que amam a vinda de Jesus também vão receber. Não tem nada a ver com aquilo que ele fez, mas aquilo que ele mais amava. Isso tem a ver com a coroa de justiça. E por isso, eu lembrei do Galvão. O Galvão, nessa história que eu disse, real, né? Você pode até dar um Google nela. Ele estava ali diante de vários e ele para assim, lá no finalzinho e fala assim: mas eu não fiz isso sozinho. O sucesso que eu tenho, o nome que eu tenho, a carreira que eu fiz, não está apenas pelos produtos que eu tive, os bons tal produtos, mas pelas pessoas que eu trabalhei. Ele aponta para o Tino Marcos, que era um excelente repórter, Arnaldo César Coelho, pode ir, Arnaldo, o cara que viveu a carreira quase inteira na Fórmula 1, tinha um outro cara lá, ou seja, pessoas que não foram os atores principais, não tinham salários astronômicos do Galvão, mas o Galvão fala assim: o mais importante é que esses caminharam comigo. Esses caminharam comigo. Você tem aqui a ceia do Senhor. Se você não tem, erga bem alto a sua mão até que alguém chegue até você. Mas é justamente isso que eu quero te explicar. A ceia do Senhor está estabelecida por Jesus justamente, não apenas para te lembrar do sacrifício que foi feito em seu favor, do perdão, da graça, da nova vida, mas também para te dar consciência de família, consciência de corpo e consciência de si mesmo. O que você carrega ali como um símbolo, como uma representação, é justamente aquilo que nos faz como o Galvão. Fala assim: eu não vivi sozinho. Eu não combati o bom combate sozinho. E é sobre isso que eu vou ler o final dessa carta e a gente ceia. Que ele fala um pouco desses encontros e desencontros. E ele pede para Timóteo correr para lá. Ele diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. E ele diz: saudações a Priscila e Áquila, a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procuro vir antes do inverno. Eublo, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhes saudações. O Senhor seja com seu espírito. A graça seja com vocês. Fique de pé. Você pode aí pegar o pão ou... E por um momento eu te peço que você faça uma reflexão breve sobre a sua vida em relação à mensagem de hoje. E que você ore a Deus em silêncio, se você quer seguir os conselhos e os imperativos de Paulo. Se você quer pregar a palavra, se você quer ser parte dessa comunidade em todas as eras do próprio Deus. E diante disso, ao olhar para esse pão, para esse biscoito, lembrar que tudo isso só é possível porque Jesus derramou a sua própria vida por nós. Aquele que não tinha pecado, aquele que não precisava, se fez pecado para que hoje fôssemos feitos justiça de Deus, para que hoje fôssemos seres humanos regenerados, capazes de viver em sobriedade e apontarmos o caminho de Jesus para as pessoas. Mas isso só é feito em comunidade, porque Jesus nos deu uma família com dons e ministérios diferentes para que a gente possa correr juntos. E por isso, que o Senhor sonde os nossos corações nessa manhã, para que, assim como Paulo escreve, traga-me Marcos, o mesmo Marcos que ele teve muito problema lá no começo, agora, já mais velho, ele fala assim: ele me é útil para o serviço. Que a gente possa também sermos a ponte, a mensagem da reconciliação, que se depender de nós, haja paz com todos os homens. E que apenas quando a palavra é colocada em xeque, que essa seja a nossa única briga, não diluir o que transformou a nossa história. E Jesus está nos fazendo lembrar disso, com o pão e com o vinho. Semelhantemente, nós temos o suco de uva, ou o vinho, na lembrança de que o sangue dele foi derramado em nosso favor. Para que hoje você tivesse a capacidade de enxergar Jesus ressurreto. Ele venceu o pecado e a morte, para que você tivesse vida e vida plena. Por isso, em comunidade, eu te convido para juntos cearmos com cálice. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por toda essa série na segunda de Timóteo que vivemos nos últimos 2 meses. Obrigado por cada irmão e irmã que vieram aqui para celebrar conosco e cear conosco. Que essa ceia não seja apenas um marco nesse dia, mas uma reflexão que possamos levar para casa e que seja pedagógica para levar a nossa vida a esse fundamento, a realidade do ressurreto e a realidade da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, todo o povo de Deus diz amém. Deus te abençoe e te guarde. Uma ótima semana. Música.